Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos ao nosso programa Olá, Vizinho, um programa de entrevistas matinais na freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. Esta emissão mantém ainda hoje um formato diferente, por razões que se justificam pelas atuais restrições impostas pela Covid-19, pelo que não estaremos ainda na rua a entrevistar os nossos fregueses.
Bom dia, eu sou a Fátima e nesta nossa emissão via Zoom, como disse a Luísa, do Olá Vizinho, temos dois convidados a quem desde já agradecemos a sua presença. Os nossos convidados estão aqui em representação de duas entidades cujo trabalho se desenvolve na área da cultura e estas entidades estão sediadas aqui na nossa freguesia de Belém, não é verdade, Mafalda?
Sim, é isso mesmo. Bom dia a todos. Vou então começar por apresentar os nossos convidados. Connosco aqui no estúdio temos a Susana Menezes, diretora do Teatro Luca, e o João Pinheiranda, diretor do MATE.
E antes de iniciarmos as nossas entrevistas, convidamos os ouvintes desde já a participar através do nosso WhatsApp 929-058-227, onde pode deixar a sua mensagem de sugestões, comentários e questões que gostaria de colocar aos nossos convidados.
Obrigada, Luísa. Eu começo agora a nossa fase aqui das entrevistas e começo pela Susana Menezes. Nós sabemos que o Luca, Teatro Luís de Camões, foi inaugurado em 1880. E tem sido desde sempre um polo dinamizador da cultura, por onde já passaram nomes como a Mirita Casimiro, o João Vilaré ou o Luís Pissarra. O que nós gostávamos de saber é que, para além desta tradição e da história que está ligada a este teatro, o que é que mais nos pode dizer sobre os projetos e o trabalho que, desde esta remodelação que aconteceu no edifício em 2018, o que é que têm vindo a fazer desde essa altura?
Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui no vosso programa e na rádio da Junta de Freguesia de Belém. De facto, o Luca, desde esta reabertura, não foi um edifício que foi requalificado e, de facto, entregue à EGA, que é uma empresa de gestão de equipamentos e atividades culturais da Câmara Municipal de Lisboa, que decidiu que este teatro deveria ter uma programação exclusivamente dedicada às crianças e jovens. O que faz com que o Luca seja o primeiro teatro do país, à semelhança do que acontece noutras cidades e países da Europa, com uma programação exclusivamente dedicada a uma faixa etária. Neste momento nós já conseguimos ter uma leitura, ainda que, enfim, tínhamos passado por um tempo bastante atípico, mas conseguimos ter uma leitura do impacto que um projeto destes, tão diferenciador, consegue ter, não só a nível local, mas a nível nacional, e a avaliação, ainda que, pronto, de facto muito particular, porque tivemos praticamente um ano e meio abertos e um ano e meio fechados, mas tem sido uma avaliação muito positiva, o que claro que nos deixa felizes e sobretudo devolve também um retorno muito positivo a todos os que contribuíram para que este edifício e este espaço cultural existisse e existisse com esta missão. Nesse sentido, o Luca tem trabalha em dois sentidos na sua missão. Um, dedicar-se à apresentação de artes performativas para as crianças e para os jovens, como referi, no formato famílias e para escolas, e por outro lado, apoiar os artistas na criação para estes públicos, de modo a que as crianças possam cada vez mais, e também os professores naturalmente, e os pais e adultos que estão na órbita das crianças, possam encontrar no Luca projetos relevantes e relevantes, exploratórios, surpreendentes, que deixem marcas, que produzam memórias positivas e que, sobretudo, permitam a construção de uma coleção de experiências relacionadas com as artes formativas, que é uma que no fundo deve fazer parte, assim como os livros e como as exposições e como o desporto e como a ciência, daquilo que contribui positivamente para a construção cultural do indivíduo, não é? E o Luca trabalha nisso, portanto tem-se dedicado a essas matérias e não só à apresentação no palco, que é um palco muito... A sala, de resto, é uma sala muito bonita. Belém pode-se orgulhar de ter este teatro e esta sala, que é lindíssima, de facto. E é um teatro quase à escala das crianças, é um teatro é uma espécie de teatro de bolso, é um teatro à italiana, que tem 80 lugares na plateia e mais 50 nos camarotes, e portanto as crianças podem usufruir também disso, não é? De serem de alguma maneira, de terem um espaço que é só para elas, elas podem se sentar num camarote que é para elas, e até podem ficar ao colo dos pais se quiserem, portanto têm um espaço dedicado à sua fruição. E como eu dizia, as artes performativas são, neste caso, refiro-me ao teatro, mais ao teatro e à dança, porém, como sentimos que estas práticas não existem sozinhas e que estão sempre em relação com a literatura, com as artes plásticas, com a imagem, o que fazemos também, muitas vezes, é na órbita dos espetáculos que apresentamos em palco, fazer algumas exposições que acontecem no entrepiso e que estendem a experiência de contacto com a obra que está em palco. Para além disso, também temos, por exemplo, a Biblioteca do Público, que no fundo mostra alguns dos livros selecionados por estes artistas, e que são formas de também nos aproximarmos da obra ou de olharmos à sua volta. E temos também pontos de escuta, ou seja, temos, para além dos objetos que estão em palco, temos propostas de mediação que no fundo procuram aproximar os públicos às obras. Bom, mas eu poderia estar aqui, acreditem, muito tempo a falar sobre o Luca, mas eu penso que grosso modo, não sei se sempre respondi à pergunta, se não posso continuar, mas não queria, mas também queria dar espaço ao meu colega,
João. Vizinho.
colega hoje e vizinho sempre.
Sim, nós já vamos passar ao João, mas antes de mais tínhamos outra pergunta. Queríamos saber, agora que a pandemia está a acalmar um bocadinho, como é que vai ser voltar ao teatro em termos de restrições? Vão optar por fazer mais teatros online ou presenciais?
Quando se programa num teatro para crianças, uma das coisas que nós pensamos é que os nossos públicos são muito particulares, não é? E portanto, e nós consideramos que eles são muito especiais e muito mais exigentes do que os adultos. Por isso, optamos por não fazer espetáculos de teatro online, mas antes desenhar propostas artísticas que decorressem desenhadas para esses mesmos formatos. Ou seja, neste momento temos aquilo que consideramos serem três palcos diferentes e estamos a atuar nos três palcos. No palco de teatro, na Calçada da Ajuda, no número 80 da Calçada da Ajuda, é muito fácil porque é quase em frente à entrada lateral do Palácio do Belém, é muito fácil encontrá-lo. Depois, um outro palco é o palco das escolas, nós desenhamos propostas específicas que vão às escolas e elas não são vistas numa sala de espetáculos, elas são vistas e desenhadas para o contexto escolar, para o contexto da sala de aula, da biblioteca, da escola, e depois temos os projetos para o online. E, portanto, tudo isto tem tempos e formatos de intervenção diferentes. Neste momento estamos a torcer para que ninguém fique com Covid, para conseguirmos continuar com as nossas apresentações na sala, porque a experiência de estar num lugar de teatro é incontornável, ela não pode ser substituível por nada, e nós não queremos substituí-la, queremos que as crianças, com os seus professores, com os seus colegas, com os seus pais, com os seus tios, possam vir ao teatro, ainda por cima porque este é para elas, e elas têm, eu acho que as crianças de Lisboa têm a sorte de ter um teatro para elas, elas também têm esse direito, não é? Por outro lado, elas também têm o direito de ter um teatro só para elas. Portanto, queremos muito continuar, depois temos pontualmente alguns projetos para online e continuamos com os das escolas, e isto que acontece é, nós vamos vendo semana a semana, não é? Nós vamos tateando, um teatro faz parte de uma sociedade como todas as outras instituições e serviços, não é? Nós vamos sempre tentando devagarinho continuar, sem nunca desistir, continuar sempre, se tivermos que reduzir, vamos reduzindo, mas vamos sempre manter toda a nossa programação, e temos uma programação vasta e diversa para todo o ano de 2022, com várias propostas diferentes. Posso dizer-lhe que temos um baile, acreditamos que ainda vamos fazer um baile de carnaval, como temos feito nos últimos anos, mas acreditamos que também vamos ter uma estreia amanhã, e portanto vamos perseguindo sempre estes objetivos, porque um teatro não pode nem deve fechar. As pessoas têm direito à cultura e as crianças também, nós estamos aqui para isto.
Susana, eu ia lhe perguntar isso mesmo, que novos projetos é que tinha para 2022? Além...
Então, nós temos várias, vários projetos, desde logo gostava de vos passar esta ideia, que é muito importante para nós, é que tento sempre que toda a programação exista de uma forma continuada e regular durante todo o ano civil, com exceção das férias do verão, que consideramos ser a partir de metade de julho até segunda, terceira semana de setembro, porque as equipas têm que descansar, porque os teatros também têm que fazer manutenção, e a Luga também tem que fazer a manutenção, porque tem um uso bastante intenso durante o ano. Mas uma das coisas que tentamos é que ele tenha uma programação regular e sempre, sempre todos os fins de semana, de modo a que o Luca possa ser, de algum modo, uma, e eu acho que os adultos me vão compreender, as crianças estão na escola, acho que se calhar não estão a ouvir, que seja uma salvaguarda para os pais, ou seja, que os pais possam encontrar no Luca sempre um espaço onde há uma atividade cultural relevante para as crianças e diferenciada das outras propostas no contexto da cidade de Lisboa. E, portanto, isso seguramente, e isso é mesmo um exercício permanente. E, portanto, posso dizer que vamos ter a estreia da Catarina Requeijo já amanhã, temos o que é um, enfim, é um solo, é o terceiro projeto desta saga que ela tem feito de criações em que ela própria é encenadora. É um projeto, enfim, não, eu não posso falar, não queria falar demasiado, porque ela vai ficar muito arrelidinha comigo, mas é um, enfim, é uma proposta, é um projeto todo, curiosamente ela é todo em veste, é uma brincadeira a partir de um casal que é uma tia, um tio e uma sobrinha que é corredora, que ganha prémios, enfim, é um desafio dentro de uma cidade, que é a cidade de Lisboa, é teatro puro e duro, enfim, eu acho que vale mesmo a pena, é um projeto muito divertido, é sobretudo muito divertido, tem uma grande carga de humor. Porém, em fevereiro vamos estrear A Quinta dos Animais, que é uma adaptação da Inês Fonseca Santos, encenada pelo Tony Anquito. Em março vamos ter seguramente dois grandes bailes de carnaval. Convidamos sempre DJs que põem música para adultos e convidamos a fazer este exercício, que é pensarem agora nas crianças. E curiosamente este ano convidamos o Fernando Alvim, que assim não é nada óbvio, mas achamos que era muito divertido e ele ficou super contente com este convite. E curiosamente, quando desafiamos pessoas que ainda não tinham trabalhado para crianças, a responsabilidade aumenta e curiosamente eles até ficam mais nervosos, o que por um lado até, às vezes até não é mau, não é? Porque as pessoas até ainda, se calhar, até ainda investem mais e trabalham mais. Bom, isto sou eu a dizer, eu espero que eles não me levem a mal. Vamos ter uma conferência sobre crítica de espetáculos para crianças, por exemplo, em parceria com o Centro de Estudos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, porque pensamos que a questão da crítica às propostas artísticas pensadas para crianças é muito importante, é muito relevante e é inexistente ainda. Vamos ter sessões de cinema comissariadas pelo Festival Play, no Dia Mundial do Teatro vamos ter um fim de semana dedicado ao interior do Luca e por isso convidamos toda a gente a vir visitar o teatro, vamos ter visitas de manhã e de tarde e vamos ter até um pequeno catering, porque na verdade também achamos que às vezes depois de visitar um teatro assim a seco, às vezes é preciso beber um refresco, comer umas bolachas, conversar um bocado, como é que foi, como é que é e tal, e achamos que esse fim de semana, o de 27 e 28 de março, vai ser dedicado a isso, portanto vamos abrir o teatro. Vamos ter também, enfim, mais espetáculos de teatro do Nuno Lucas, vamos ter a reposição de um projeto da Sofia, um projeto de dança da Sofia e do Vítor Ruriz em abril, aliás abril vai ser um mês todo dedicado à dança, vamos ter o lançamento do livro do Atividade Dança, do qual nós somos principais parceiros, vamos ter também oficinas dedicadas à dança. Enfim, para além disto, temos exposições no Entrepiso em parceria com estes espetáculos, que eu ainda não tinha referido. Vamos também às escolas, desde janeiro até junho, com o projeto Mil Folhas, que foi um projeto que iniciámos este ano letivo e tem propostas dedicadas a cada nível de ensino. Trata obras do Plano Nacional de Leitura que são, ao mesmo tempo, trabalhadas nos conteúdos letivos. Enfim, somos parceiros do Festival FINFA e para além disto tudo, e pronto, e como vos referi, o Mil Folhas é um projeto que tem crescido bastante e que vai às escolas e que pretende ser uma grande ferramenta de ajuda aos professores, não é? E curiosamente isso surgiu em conversa com os professores. Eles de facto diziam-nos que é complexo e complicado às vezes conseguir motivar os alunos para algumas obras literárias que fazem parte dos currículos, e nós achámos que convocando os mecanismos próprios do teatro poderíamos fazer chegar as obras, se calhar de uma outra forma, a estes alunos. E portanto este projeto faz exatamente isso, trata os contos gregos, o João Sem Medo, o Amor de Perdição, e fala-os dentro das escolas com mecanismos adaptados às idades das crianças. Temos depois, em junho, fizemos anos, e portanto no Dia Mundial da Criança, e nos dias 2, 3 e 4, temos um espetáculo internacional que eu recomendo vivamente, chama-se Le Petit Bain, é o único espetáculo internacional que vamos ter este ano, e é uma brincadeira muito bonita com espuma. Não posso dizer mais, portanto espero depois que
possa... Que é aqui.
Sim, de resto, eu podia continuar a falar até o fim do ano, mas acho que se calhar já chega por agora. Espero que nos possam convidar outra vez a mim e ao João, porque seguramente temos sempre muito para contar sobre os nossos...
Obrigada. Problemas. Obrigada, Susana. Eu acho que já está... Ah, desculpe.
Não, já vou acrescentar que podem procurar toda a nossa programação em www.teatroluiscamões.pt. lucateatroluiscamões.pt.
Obrigada, Susana. Eu acho que ficou aqui uma bela apresentação. Eu acho que os nossos ouvintes com certeza vão querer e vão de certeza ir ao Luca. E...
Espero que sim. gostava muito.
Eu acho que pelo menos, no mínimo, abriu o apetite, não é? A vontade de conhecer melhor o teatro e perceber que não é só um teatro como nós normalmente, tradicionalmente pensamos o teatro, mas é muito mais.
Exatamente.
Os projetos são muito mais abrangentes, que é muito interessante, não é, Luísa?
Exato. Vamos agora então passar ao nosso próximo convidado, João Piaranda, diretor do Museu MATE. Este museu que foi um projeto inovador, feito pela arquiteta Amanda Levet, um edifício muito diferente de todos os edifícios que nós temos ali à volta, mas que eu penso que se enquadrou muito bem na zona. João, sendo o MATE o Museu de Arte, Arquitetura, Tecnologia, um Museu de Arte Contemporânea, gostava que nos falasse um bocadinho mais sobre este espaço que cruza estas três áreas ao mesmo tempo.
Sim. Bom, primeiro queria agradecer-vos o convite e a oportunidade, que acho que é muito interessante e vai no caminho de uma das coisas que eu vou dizer adiante. Mas antes ainda, também, queria saudar a vizinha Susana, dizer que ainda não tive tempo de ir visitar, mas agora, enfim, já sabia que era uma coisa muito interessante e que a recuperação tinha sido muito boa em termos arquitetónicos, mas... E desafiá-la, desafiarmo-nos para ver se havia alguma sinergia que fosse possível criar entre... os nossos programas de serviço educativo e o Luca, porque estamos tão perto e não faz... Agora temos até uma ponte aérea que faz a passagem direta do Museu dos Coches para aqui, e uma das minhas ideias era visitar todos os vizinhos, que eu conheço todos, porque a minha proximidade sempre foi mais com as artes e com a história da arte, etc., mas não conhecia a Susana a não ser de nome e de imagem, enfim, já não tenho meninos pequeninos para levar ao teatro, mas no teatro ficamos todos pequeninos e eu hei de lá ir, não sei se eu banho de espuma, mas vou antes aos DJs. A Susana falou de duas coisas que eu também gostava de falar, porque então a minha primeira parte de programação tem muito a ver com a questão dos públicos, mas eu acho que me estou a desviar da vossa pergunta, que era o que é isto do MATE, não é? Agora, este novo edifício, etc. Há uma grande confusão mesmo internamente com o nome, porque eu trabalho aqui, eu sou vizinho de trabalho desta freguesia desde 2000, que foi quando eu comecei a trabalhar no que se chamava então Museu de Eletricidade, que é o edifício que não é tão antigo como o Luca, porque é de 1919, portanto aí já fomos batidos, mas portanto é de 1919, mas é muito impositivo, o Luca está escondido e este está aqui de uma maneira um pouco agressiva, mas boa, bonita, à beira do Tejo, com a sua arquitetura industrial. E foi aí, nesse sítio, ainda não Fundação, mas Comissão Instaladora da Fundação EDP e Museu da Eletricidade, que eu fui convidado para fazer determinadas coisas e fiz, mais até do que me pediram, porque sou um bocado workaholic, e fiz prémios de pintura, de desenho, de novos artistas e de consagrados. Hoje em dia restam dois desses prémios, que são dos mais antigos e mais interessantes, que é o Prémio Novos Artistas, que este ano vai ter uma edição nova em outubro. Eu aqui fiz já batota com a Susana, porque já falei de outubro, e o Prémio Grande Artista são os que subsistem. E depois uma coleção de arte. Bom, em 2015, é construído o novo edifício e é criado uma entidade MAT, que as pessoas às vezes confundem só com o novo edifício, mas é preciso pensar que o MAT é tudo. O Museu de Eletricidade deixou de existir e o MAT é tudo com dois edifícios. Portanto, já que estamos a falar de eletricidade, podemos falar de polos, não é? Sem ser positivo e negativo, mas portanto são dois polos, um polo histórico, onde há uma das mais importantes presenças da arquitetura, da arqueologia industrial ao vivo, não é? E no sítio certo do mundo, é verdadeiramente, nós temos visitantes, historiadores de indústria que vêm cá visitar-nos especificamente, que aquelas caldeiras só existem aqui, já não existem mais sítio nenhum, e depois temos uma coleção enorme de material ligado à indústria e à produção de eletricidade e de gás que existem nas nossas coleções e que estão em armazéns especiais, não é? Específicos. E depois há uma coleção de arte contemporânea de qual eu fui responsável no início, que depois teve um desenvolvimento. Eu nos últimos 5 anos não estive cá, portanto, eu não assisti ao início do MAT, nem ao seu desenvolvimento. Cheguei com ele em funcionamento e com uma equipa em funcionamento e com essa coleção a desenvolver-se. E uma das minhas intenções atuais é, de facto, nós próprios percebermos que isto é uma unidade e não há, que é um corpo único, Museu de Eletricidade, ex-Museu de Eletricidade, 1919, e novo edifício que não tem nome, é por isso que nós estamos confundidos, podemos, olha, lançar uma ideia, nomes para este edifício, não tem nome, e que acolhe fundamentalmente, tem acolhido fundamentalmente exposições de arte contemporânea, exposições ligadas à emergência climática, estes problemas atuais que foram muito desenvolvidos aqui. O meu interesse e a programação irá nesse sentido é juntar os vários públicos que este museu acolhe. É um sítio em que o novo edifício é muito conhecido pelo exterior e muito pouco conhecido no interior. É tão agradável estar na cobertura do edifício, debruçar-nos sobre aquela varanda, sobre o estuário do Tejo, estar sentado nos degraus, a apanhar sol e a passear, que a entrada um pouco escura do edifício afasta às vezes as pessoas. E a mim interessa-me nesta programação que vai iniciar-se no dia 22 de março, captar, manter e captar públicos e recuperar outros. No museu histórico, na parte original, vai estar uma exposição de um colecionador francês chamado Antoine de Galbert. É um colecionador muito importante em Paris, mas não tem uma coleção típica, tem uma coleção muito atípica, que tanto tem arte popular e arte dos povos primeiros da Amazónia do Inuit, portanto, Esquimó, dizias antigamente, como tem artistas contemporâneos do mais avançado, tanto tem arte bruta, portanto, arte de pessoas com deficiência mental ou com problemas de mas que têm muita criatividade artística às vezes, como tem artistas que estão na história da arte do mundo inteiro. Também não é uma coleção francesa, é uma coleção universal. E aí todo o espaço vai estar ocupado por essa coleção, que se chama Atravessar a Noite. Enfim, o título ficou em francês, Traverser la Nuit, porque a tradução não era tão bonita como o original, e toda a gente achou que se percebia em francês, e pronto, como já estamos um bocadinho fartos do inglês, é também um statement de língua latina. Depois, no edifício novo, vão estar duas exposições que se interpenetram, mas ao mesmo tempo são diferentes. Vai estar uma exposição de um artista muito popular e de grande qualidade e muito internacionalizado português, que é o Vils, o Alexandre Farto, que já foi apresentado aqui na antiga Central Tejo, mas que vai aparecer com uma coisa completamente diferente, portanto não tem nada a ver com paredes, nem com perfuração de paredes, nem com serigrafias, nem nada daquilo que as pessoas estão habituadas a ver. Eu também não queria desvendar muito, mas dir-vos-ei que é na sala oval, naquela sala enorme, central, e são imagens em movimento. E, portanto, aí nós vamos ter uma espécie de visita do mundo antes da pandemia. Esse confronto temporal vai ser muito interessante, porque nós vamos estar em cidades muito movimentadas, em momentos que já não nos reconhecemos bem ou já não nos lembramos bem que era assim, não é? Porque tudo está mais lento atualmente, ou pelo menos aparentemente, e agora infelizmente outra vez. Eu parece que até vivo aqui em Belém, porque eu moro relativamente longe, em Lisboa, mas chego cá em 10 minutos. Se viesse a pé lá de cima da ajuda, era mais ou menos o mesmo tempo que levava a chegar ao museu. Portanto, dá-me ideia que podia viver aqui também, não levava mais tempo, devido a esse esvaziamento das cidades, e ali vamos ver o contrário. E ao lado, no grande sala ao lado, que é a galeria, nós vamos ter uma exposição dos artistas que, digamos, que são do universo do Vils, ou seja, que vêm dos artistas que às vezes que raramente têm lugar nos museus e que derivam da cultura, enfim, vou simplificar, chamar-lhe-ia hip-hop, não é? De uma cultura de grafiters, de músicos, e pronto, qualquer coisa que entrou na Europa há 40 anos. É interessante que atualmente, isto sem eu saber do assunto, na Filarmonia em Paris há uma exposição sobre a entrada em França da cultura rap, dos rappers e da música. E portanto, se na Filarmonia, onde há geralmente música clássica, há uma exposição que integra isto como uma cultura da qual não nos podemos esquecer, não percebo porque é que ela não pode estar nos museus. E aí, digamos que era o público que não vem geralmente aos museus porque acha que é uma grande maçada, acho que eles virão. E os artistas convidados, a exposição ainda tem outra coisa, aí parece um bocadinho o teatro, ela nunca vai ser igual. Nós vamos começar em 22 de março com uma imagem, e ela vai mudar, porque haverá sempre, digamos que, performances artísticas, os artistas vão sendo convidados e vão estar a trabalhar ao pé do público, muitos deles. Vai haver workshops diretos em que eles estão a trabalhar no espaço do museu, o que habitualmente não se vê, porque estes artistas ou trabalham clandestinamente para fugir à polícia, ou então trabalham nos seus estúdios e nós não os vemos trabalhar. Isso vai ser uma das coisas mais interessantes, as pessoas vão, inclusivamente, ver workshops onde podem ser orientadas pelos artistas e outras vezes estarão a vê-los. Vão dialogar com a nossa coleção. E nós não vamos ter o nosso dia do teatro, porque não é teatro, no dia da pintura também não, porque tudo isto vai ser uma coisa muito abrangente, mas vamos ter um momento muito especial, exterior, portanto aí nós vamos dizer mesmo às pessoas, bom, não estiveram no concerto de abertura, talvez não consigam estar no concerto de fim, estamos a ver se arranjamos também uma espécie de bilhete especial alargado para poder que as pessoas venham sem despender aquele preço para ver muitas vezes a exposição, porque a exposição vai mudar, para não estar sempre a comprar um bilhete. Portanto, mas ainda, isto é uma arquitetura muito difícil, esta coisa, esta área da bilhética, que eu descobri que era uma ciência agora, é complicada. Mas vamos ter no dia 10 de junho um mural exterior, na zona do depósito, aquilo, quando as pessoas vêm da estação fluvial é a primeira coisa que vem, aquele grande depósito circular, aliás, onde o Vils, em 14, fez a sua intervenção pública. Vamos ter aí um mural com 48 artistas. O que é que este mural vai retomar? Vai retomar, só os mais velhos da freguesia se lembrarão, mas todos os portugueses mais velhos também se lembram, e quem se interessa pela história e pelo 25 de Abril se lembra, em 10 de junho de 1974, portanto, faz este ano 48 anos, 48 artistas juntaram-se para pintar um mural que significava a libertação dos 48 anos de ditadura. Desses artistas, infelizmente, só uma percentagem muito pequena, 11, estão vivos, alguns já com uma idade muito avançada ou com alguns problemas de saúde. Nós vamos convidá-los todos a vir fazer também esse mural. Mas vamos convidar os artistas que estão nessa exposição lateral. Eu não vos estou a dar nomes porque os artistas são muito criativos estão sempre a mudar do título da exposição, não é? A exposição já teve vários nomes, eu faço as minhas contribuições e chumbo os nomes que acho que não são eficazes, mas chumbo, entre aspas, tento convencê-los, e portanto ela ainda não está completamente fechada. Mas essa exposição, ao lado da exposição do Alexandre Farto, Vils, e a dele próprio ainda não tem nome, já tiveram, já passaram. Mas esse mural tem um nome e tem um sentido. Este ano começam-se a comemorar o cinquentenário do 25 de Abril, exatamente porque faz 48 anos de democracia. Portanto, o que eu quereria ter ali é 48 anos de democracia para comemorar esse painel. Vocês, alguns se lembrarão, esse painel ardeu completamente num incêndio que houve na Galeria de Belém, que era ao lado do Museu do atual ainda, Museu da Arte Popular, ardeu em 81. E, portanto, só restam fotografias, uns filmes na RTP, e nós vamos refazê-lo com os artistas de hoje, exatamente com os artistas da democracia. Isso vai ser em público no dia 10 de junho, com música, teatro, eventualmente, quem sabe, se vamos conseguir uma... Porque eu queria que fosse uma festa grande nessa altura. Também não vos falo mais para a frente. Portanto, estas exposições de que vos estou a falar são acompanhadas... Vou recuperar uns espaços e uns espaços mortos que há nos dois edifícios para ter pequenas exposições com um ritmo mais alargado, onde se mostra a coleção do museu, as várias coleções do museu, ou artistas que têm trabalhos que não têm outros sítios onde apresentar, mas estas exposições de que eu vos falei, a exposição da coleção francesa mais fechada e mais erudita, digamos, e as outras duas exposições que vão ter lugar no edifício novo, vão prolongar-se até setembro. Depois vocês convidam-nos outra vez e nós viemos cá apresentar o resto da programação.
Exatamente, era isso mesmo que me estava aqui a ocorrer. Era isso mesmo que estava-me aqui a ocorrer. E, entretanto, estava aqui também a pensar o seguinte, tanto o Luca como o Mate têm uma programação pensada que é de tal forma abrangente e que eu não desconfiava, não sei o que é que a Luísa e a Mafalda pensam, mas eu não desconfiava que fosse tão abrangente e extravasasse tanto o conceito daquilo que nós pensamos um teatro ou daquilo que nós pensamos um museu. E isso é o que eu acho que é extraordinário e interessante e que eu acho que para nós aqui na Freguesia de Belém é motivo de orgulho termos aqui dois polos tão ativos e tão promotores da cultura e pelos vistos dedicada a todas as faixas etárias, o que é muito interessante para esta comunidade. Eu acho que se calhar já nem neste momento, neste programa, não conseguimos comportar mais informação, portanto acho que aquilo que fica mesmo é aos nossos ouvintes o grande convite para irem visitar estes dois polos extraordinários de cultura, o Luca e o Mate, e descobrirem por si no local o que é que estes dois espaços têm para oferecer, não é? O que é que acham, Luísa e Mafalda?
Eu queria só pedir ainda, antes de mais, ao João, se nos podia indicar algum site ou algum contacto para os ouvintes que queiram ir ver a programação toda e estar mais atentos, poderem ir mesmo para
o... O nosso site tem um... É simples, é www.mate.pt e portanto, e lá tem toda a informação. Digo que nós estamos a remodelá-lo, porque ele não é muito amistoso, às vezes, de consulta, e principalmente porque reparámos que as pessoas, já quase ninguém consulta num ecrã de televisão, num ecrã de computador, mas toda a gente consulta as coisas no seu próprio telemóvel e ele não foi concebido para isso. Eu esqueci-me de uma coisa, peço imensa desculpa. Entusiasmei-me a falar dos públicos vários que queria conquistar ou recuperar ou abrir, mas há um público que foi adquirido pela direção anterior que nós vamos manter, que é o público que pode fazer a abordagem, até a manter e tentar também alargar, pode fazer a abordagem desta programação toda a partir da problemática científica ou de dados, e há uma exposição que esteve já na primeira fase o ano passado e que este ano se vai repetir, que é o Earthbeats, que vai tentar auscultar os batimentos da Terra e os problemas da Terra. Eu depois vou tentar alargar isso, para o Interland aqui, não é? Portanto, se nós temos um estuário, que pode ser uma espécie de medida da saúde do Rio, mas de Lisboa, de Margem Sul, etc., e isso é uma coisa que nós vamos prosseguir com programas científico-artísticos simultaneamente também. Mas gostei muito de uma coisa que a Susana disse, e eu também penso nisso, eu podia era mudar, não substituir o palco por nada, e eu poderia não substituir a experiência direta de um museu por nada, embora nós tenhamos também uma linha online onde as pessoas podem consultar as coisas, não é? E o MAT Extended. Mas, de facto, as coisas têm que ser vistas no sítio, o teatro tem que ser visto numa sala de teatro, com os incómodos que pode haver da tosse ou do barulho, do vizinho do lado ou do vizinho da frente, e o museu é a mesma coisa, com o incómodo que pode ter uma cabeça de alguém à frente do quadro e a gente quer afastar e a pessoa não é. Mas é isso que faz com que nós possamos amar as artes, é estar lá no sítio.
É verdade.
Obrigada.
Eu também gostei muito, no Famalita, gostei muito desta vossa ideia de tentar fazer alguma coisa em conjunto entre o Luca e o Mate, era muito interessante. Acho que todos os ouvintes ficaram ali com aquele bichinho de poder haver alguma surpresa ainda este ano ou no próximo. Portanto, ainda bem que este programa também pode servir para isso, para criar ligação entre os vários polos de cultura aqui da Junta de Freguesia de Baixo.
É, obrigado.
Exato. E mais uma vez, nós deixamos aqui os contactos aos nossos ouvintes, www.maat.pt ou lucateatroluisdecamões.pt para que possam consultar então programações, e também convidamos a participar através do WhatsApp 929-058-227, onde pode deixar a sua mensagem de sugestões, comentários e questões que gostaria de colocar aos nossos convidados.
Pois, exatamente. Eu quero só, no final aqui do nosso programa, a pegar aqui numa coisa que a Mafalda disse e que eu estava também a pensar. Que bom que nós, Olá Vizinho, o programa Olá Vizinho, tem servido, não só nesta emissão como em outras anteriores, com servido de ponte entre alguns convidados, algumas instituições que temos aqui agora, porque isto, enfim, esta coisa da pandemia tem trazido tantas coisas más a toda a gente e continua a trazer, mas ao mesmo tempo também é preciso olhar o lado positivo. Nós, por causa do Covid, tivemos que mudar o formato do nosso programa e passámos a fazer estas emissões com convidados especiais em emissões via Zoom. E isso permitiu-nos pensar o que é que havia aqui na freguesia de relevante em termos de entidades que nós poderíamos trazer aqui. Lembrámos que a cultura é normalmente aqui um parente pobre, nunca ninguém liga muito a este aspecto e é tão importante. E começámos a pensar quem é que podíamos convidar. E das vezes que convidámos pessoas e entidades ligadas à cultura, criou-se aqui esta ideia das sinergias. Portanto, para nós é motivo de orgulho, no programa Olá Vizinho, ter podido proporcionar estas ligações, estas sinergias, estas pontes tão, tão importantes e interessantes e que esperamos venham a dar frutos. E pronto, e estamos realmente aqui no final do nosso programa Olá Vizinho, que é, como dissemos no início, um programa de entrevistas matinais na freguesia de Lain, com os residentes, os trabalhadores e os amigos da freguesia. Nós transmitimos todas as quintas-feiras às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Lain. Esperamos que na próxima semana nós já possamos retomar o nosso formato de entrevistas de rua e estaremos por aí na nossa freguesia para o interpelar e de fazer aqui algumas perguntas e o desafiar a estar connosco.
É verdade, Fátima, esperemos bem que sim. Hoje estivemos a entrevistar Susana Menezes, diretora artística do Teatro Luca, e João Pinharanda, diretor do MAT, e agradecemos mais uma vez a vossa presença e a presença dos nossos ouvintes também.
Eu também quero agradecer a todos os ouvintes Obrigado. Que estiveram connosco nesta edição do Olá Vizinho e quero também agradecer aos nossos entrevistados que estiveram a conversar connosco, foram super simpáticos e participativos, portanto muito obrigada pela oportunidade.
Eu agradeço pela minha parte.
Muito obrigada.
Obrigada a nós. Então, para fechar, eu sou a Fátima e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online para que lhe possamos dizer Olá Vizinho.
Olá Vizinho!
Olá Vizinho!
Olá Vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.